com informação qualificada. E é isso que nós vamos fazer, inclusive, a partir de agora, mas aí falando de reforma tributária. Nós estamos aprendendo muito sobre aquelas letrinhas de como vai funcionar o recolhimento de tributos, né? Mas tem um outro termo, que é em inglês, que vai aparecer muito na nossa vida, que é o chamado split payment, que é pagamento separado, vamos dizer assim, né? Fatiado. A implementação desse split payment no Brasil está prevista para 2027 e promete transformar a arrecadação tributária, trazendo inclusive desafios operacionais para as empresas de diversos setores. Esse modelo, que prevê a retenção automática dos tributos no momento da transação comercial, pode impactar o quê? O fluxo de caixa, a gestão do crédito tributário e a estrutura tecnológica das organizações. Porque muitas empresas acabam trabalhando com o dinheiro desse pagamento, do recolhimento, quando chega, quando sai. E aí vai mudar exatamente isso. Para discutir essas implantações práticas e orientar você, ouvinte da CBN, eu converso a partir de agora ao vivo com a consultora Mariana Borges, que vai aqui deixar essa orientação para você ao vivo, junto nesse propósito de conectarmos tudo isso e montarmos esse grande quebra-cabeça. Mariana, seja muito bem-vinda e obrigada por atender a CBN.
E bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e falando de um assunto que é muito importante para a minha profissão, né, para os meus colegas contadores, tributaristas, consultores tributários. Então, é uma informação muito importante para a gente. E comentar sobre isso é muito legal.
Bom, então vamos aqui explicar. Eu, nas minhas palavras, tentei explicar o que é o split payment, que vai ser uma expressão, como eu disse, que a gente vai, a partir de agora, ouvir muito. Mas queria que você, especialista, falasse o que é, no final das contas, o split payment.
Entendi. Então, assim, Joyce e ouvintes, né? O split payment, ele é uma metodologia, assim como você explicou muito bem, resumidamente, é uma metodologia de arrecadação de tributos em que o objetivo principal dele é evitar a sonegação de impostos, tá? Ou seja, a ideia do split payment é no momento em que a Joyce, pessoa física, ela vai ali e compra no varejo uma mercadoria. E digamos que essa mercadoria, ela custa R$100. Pensando agora na metodologia da reforma tributária, em que nós temos a criação, né, do IBS, a CBS, que são impostos que serão demonstrados no documento fiscal, e digamos que esse imposto ele chegue ali no valor de R$ 28,00, a Joyce vai desembolsar R$ 128,00 no momento em que ela vai pagar ali o seu fornecedor.
Uhum.
Neste momento, o momento em que você realiza o pagamento ali por PIX, por transferência bancária, por boleto, cartão de crédito, cartão de débito, a instituição financeira, ela já vai fazer a divisão. Ou seja, então, ela vai mandar os R$100 para o próprio vendedor, que é o que efetivamente ele vendeu, e ela vai passar o que é de direito do órgão competente, ou seja, Receita Federal, Estado e Município. Então, ela vai fazer a divisão desse valor. Ao invés do vendedor receber os 128 total referente àquela mercadoria, ele vai receber apenas os R$100. E o pagamento do tributo ele já vai ser feito, tá? A ideia do split payment realmente é evitar a sonegação fiscal. Hoje, existem muitos contribuintes que nós chamamos de devedores contumaz. Uhum. O que seria esse tipo de devedores? É que a pessoa, ela vai lá, a empresa, ela vende a mercadoria, ela recebe o valor total da mercadoria, inclusive o imposto ali embutido no preço, e tem um prazo especificadamente para fazer o pagamento do tributo. E esse contribuinte, ele recebe o valor da venda do produto dele, ele acaba não repassando para o governo. O governo, eu digo, seja Receita Federal, seja Estado, seja Município, ele acaba não repassando o valor e atrasa o pagamento. Então, aquele crédito tributário que o órgão competente deveria receber, ele acaba não recebendo. Então, o split payment ele vai ter essa funcionalidade de que o valor vai ser dividido para a quem cabe no momento do pagamento, tá? No momento do pagamento da aquisição do produto.
É algo muito importante, porque uma das reclamações, não é, Mariana, isso da sociedade de maneira geral, tá? Não só de uma pessoa específica, que é justamente quanto a gente deve imposto e isso acaba não resultando efetivamente num retorno para o governo. E aí, enfim, falta esse dinheiro, vamos dizer assim mesmo, com a arrecadação acontecendo. Então, esse é um mecanismo para a gente entender o que está por trás, de diminuir essa inadimplência tributária, como a Mariana nos contou. Agora, eu te pergunto também, Mariana, os empresários que estão nos ouvindo, como é que eles podem hoje começar a se preparar para essa mudança? Tem um prazo, aliás, de adaptação? Não agora está em vigor ainda o split payment. Vai entrar em vigor, né?
Exato. O split payment ainda não está em vigor. Em regra, ele se inicia a partir do ano de 2027. Tá. No ano de 2026, vai existir um período teste. Inclusive, na sexta-feira, né, dia 28 de março, nós tivemos uma publicação de uma notícia no site do Ministério da Fazenda, onde o secretário extraordinário da reforma tributária, o Bernard Yap, ele indicou, né, que estão existindo reuniões com o Banco Central, reuniões com instituições financeiras, com pessoas do setor privado também, existindo reuniões com os tributaristas envolvidos, os grupos técnicos da reforma tributária, para desenvolver esse sistema split payment para ajudar as empresas, tá? Então, os contribuintes, eles terão ali o ano de 2026, a partir do momento em que todos esses estudos feitos pelos secretários, pelos envolvidos no desenvolvimento da reforma tributária em si, no corpo da reforma tributária, assim que eles disponibilizarem essas informações, todos os contribuintes vão precisar se adequar, sistemicamente falando, tá? Inclusive, é um dos assuntos que gera muito medo, né, para as empresas. O medo de, ai, como que eu vou saber que ele vai dividir? O valor que vai vir para mim realmente é o certo? Será que não vão cobrar mais de mim de tributo do que é diferente? Então, todas essas dúvidas, os contribuintes, eles precisam se preparar entre 2025 e 2026, porque em 2026 já vai iniciar um período teste de cobrança sobre a reforma tributária e que, obrigatoriamente, para que as operações aconteçam da forma que tem que ser, eles vão precisar investir em conhecimento, investir em estudo, investir em conhecer, sair das informações rasas e se aprofundar nesse assunto, porque pelas notícias e pela forma que a gente tem visto as votações vinculadas à reforma tributária, efetivamente, ela é uma realidade, ela vai acontecer.
Vai acontecer.
A gente tem muitas pessoas que pensam que a reforma tributária é uma coisa distante ainda, mas não é. 2026 a gente já vai ter um grande impacto em relação a esse assunto. E, é claro, as empresas, elas precisam investir nessa capacitação. A Econet, inclusive, né, nós estamos estudando desde o primeiro momento em que começou-se a falar de reforma tributária, analisamos projetos de lei, identificamos ali no momento em que saiu a lei complementar da reforma tributária, a gente já sabia como as coisas funcionariam, e os nossos assinantes aqui na empresa, eles já estão tendo esse suporte. Né? Inclusive, a gente tem hoje na nossa área educacional uma pós-graduação que orienta aí esse tipo de ensino, esse auxílio para os contribuintes, para os contadores, porque o mercado ele está sedento de especialistas que conhecem esse assunto. E é muito importante se especializar nesse momento.
A Mariana Borges, que é consultora da Econet, é uma editora, como a Mariana citou, que tem várias áreas de especialização, inclusive essa área fiscal, a área contábil. Por isso, a Mariana, que é dessa área, é especialista e trabalha por lá e está nos contando mais sobre a implementação do split payment. Como disse a Mariana, ela integra essa implementação dentro da reforma tributária, que ainda depende de algumas aprovações, de alguns complementos. A parte relacionada a consumo, ela já foi aprovada, essa vai ser a primeira, mas na sequência vem toda essa mudança que vai mexer mesmo. Para a gente fechar, Mariana, aqui, porque a ideia é a gente colocar e começar a falar mesmo desse assunto para todo mundo e todos os ouvintes começarem a entender essa dinâmica bem complexa. Quais são as áreas que mais devem, né, ser afetadas? Quais são as áreas e os segmentos, os empresários, que podem realmente ter que colocar um alerta maior para essa adaptação que você comentou?
Olha, eu acredito que todas as empresas, elas precisam se preparar, independente do segmento.
Não vai depender de porte, não vai depender de tamanho de faturamento, não vai depender nada disso.
A reforma tributária, ela vai impactar todos os contribuintes, inclusive a própria pessoa física, uhum. que no momento em que ela for comprar aquilo que hoje ela paga 100, ela vai pagar ali o 100 mais o imposto. Então, ela também vai ter que se adaptar em relação a essas informações, tá? É, não existe um segmento direcionado, principalmente no que diz a implantação do split payment. É algo que vai ser implantado para todas as empresas. É, claro, precisamos ainda de muitas informações, mas como mesmo eu mencionei, o grupo técnico de estudo da reforma tributária, lá do Ministério da Fazenda, tem feito o levantamento dessas informações, e quando forem aprovadas e autorizadas, isso vai ser divulgado com maiores detalhes, mas todas as empresas precisam se preparar, desde o contador que tem 5 empresas ao contador que tem 1.000 empresas em sua carta aí de clientes.
Ah, Mariana, veio até uma pergunta pelo WhatsApp da CBN, eu vou aproveitar para registrar por aqui, nosso ouvinte Gabriel, ele pergunta o seguinte, sobre essa nova modalidade na reforma tributária, como ficam as empresas do Simples Nacional? Já tem algum indicativo disso? Vai ter algum tipo de interferência da modalidade tributária, Mariana?
O regime favorecido do Simples Nacional ele vai se manter normalmente com a reforma tributária. A única diferença efetiva é que o contribuinte do Simples Nacional hoje ele não possui crédito de ICMS, né, crédito dos tributos em suas aquisições. E com a reforma tributária vai existir uma possibilidade de opção diferenciada, ou seja, eu vou ter o Simples Nacional, que recolhe o tributo dentro das metodologias favorecidas do Simples Nacional, e eu terei também o Simples Nacional, que pode fazer a opção de recolher IBS, CBS, por fora do regime simplificado. Esse Simples Nacional, que escolher recolher o IBS e a CBS, até para contextualizar, imposto sobre bens e serviços e contribuição sobre bens e serviços, que são tributos que vão substituir ICMS, ISS, PIS e COFINS, esse tributo efetivo, esse Simples Nacional que recolher por fora, ele vai poder se creditar das suas aquisições, exceto nas hipóteses vedadas na legislação. Então, vai existir ainda um regime simplificado e, é claro, o contribuinte vai depender de muita análise tributária e planejamento para fazer essas duas escolhas. Principalmente porque um vai ter crédito e o outro não vai ter crédito. Então, ele vai precisar fazer essa compensação e identificar o que vale para cada segmento.
Uma última pergunta, Mariana, e a gente vai contar aqui com a sua visão, o seu entendimento como especialista na área. O Carlos pergunta também pelo WhatsApp da CBN. Hoje, o produto tem um imposto embutido. A gente vai lá, paga R$100 um produto e tem aquela descrição na nota fiscal, que, aliás, é obrigatória, hein? A gente já falou recentemente sobre isso aqui na CBN. Aí ele pergunta, com essa mudança sobre a qual estamos falando, poderá haver um aumento de preços para o consumidor? Por exemplo, custava R$100 a mercadoria. Agora, com o imposto sendo pago nesse sistema por fora, separadamente, por isso split em inglês, pode custar os 127 naquele teu exemplo, né? É algo que a gente pode observar, isso pode acontecer, Mariana?
Então, assim, ó, hoje, como que funciona, tá? Todo o tributo, digamos que eu vendo uma mercadoria. Quando eu formo o meu preço, eu embuto por dentro do meu preço o imposto que vai ser devido, né? Então, isso já acontece. Com a reforma tributária e a criação aí do IBS, da CBS, eles vão ser impostos recolhidos por fora. Ou seja, o preço de venda do contribuinte, ele vai ser fielmente o custo mais o lucro dele. Não tem mais o imposto embutido, tá? É. Ou seja, o momento em que se a pessoa compra um produto X hoje, ela tem o preço embutido e ela não paga imposto por fora. Então, tem lá na nota R$128 total. Quem repassa o imposto para o órgão governamental ali é o contribuinte, a pessoa que vendeu, a empresa que vendeu. Com a ideia do IBS e da CBS, do IVA dual, que nós chamamos também, acredito que vocês já devem ter comentado.
Do IVA, são três são três siglas com três letras, né?
Isso, exatamente. O que que acontece? Nesse aspecto, o que a pessoa pagava 128 total com o imposto embutido, agora ela pagaria 128. Só que o 28 vai para o governo e o 100 fica direto. Para... Exatamente, ou seja, dentro do valor do preço da mercadoria, o IBS e a CBS eles não vão ser embutidos, ou seja, eles são impostos que nós chamamos de que é calculado por fora, Hoje, a nossa metodologia, tanto de cobrança de ICMS, de PIS, COFINS, até mesmo o ISS, o cálculo é imposto por dentro, ou seja, eu embuto o preço, o imposto no meu preço. Com a reforma tributária, isso não vai diferenciar. E um ponto de atenção, na verdade, não é para... O objetivo da reforma tributária não é aumentar a carga tributária das operações e prestações. Sim. O objetivo da reforma tributária é a simplificação do nosso sistema tributário nacional, tendo em vista a complexidade que existe hoje, tá? Então tem essa metodologia.
Bom, a gente vai ter que estudar muito, seja nesse nosso papel de contribuinte aqui, vamos dizer, dentro do papel de consumidor final, nós também vamos ter que estudar muito como contadores, profissionais da área contábil, os próprios empresários. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai disponibilizar essa entrevista com a Mariana Borges, consultora na área, no cbncuritiba.com.br. Vamos estudando, aproveitando esse rico conteúdo, para depois comentar mais sobre esses passos da reforma tributária e mais sobre split payment. Tivemos aqui essas primeiras informações para a gente começar a colocar na nossa cabeça. Tanto que mexeu aqui, está bombando o nosso WhatsApp da CBN, que é o 991652170. O Valdir Duauer pergunta se vai ser válido para qualquer tipo de mercadoria. Mariana, rapidamente, vai ser válido para qualquer tipo de mercadoria esse sistema e essa divisão?
Split payment para qualquer tipo de mercadoria.
Então, o nosso ouvinte, o Carlos, depois pergunta da inflação. A gente vai abordar depois mais o cenário econômico como consequência disso, mas eu agradeço muito a Mariana Borges por ter aqui nos auxiliado sobre, né, levar essa informação para o nosso ouvinte, uma informação importante e, de momento, também muito importante. Muito obrigada, Mariana.
Por nada, abraço, um prazer estar com você.